Ministro, o senhor já ouviu os elogios pelos que me antecederam e qual eu também me somo do reconhecimento, mas eu tenho sempre repetido, presidente Mocha, de que administrar é agir nas questões emergenciais, é cuidar e gerenciar o dia a dia, mas mais do que isso é planejar o futuro. E não existe a possibilidade de se planejar o futuro se você não tem o alicerce fundamental, que é o diagnóstico e o financiamento. Você precisa dessa argamassa para saber qual o tamanho do problema, o que precisamos como receita fundamental, como recurso para dar a solução que aí, consequentemente, a área técnica e a experiência pode nos propor. Então, eu destaco na fala de Vossa Excelência os três pontos que o senhor colocou. A questão do financiamento, que vários senadores aqui me antecederam, da importância que o Senado está dando, inclusive pela comissão que foi criada, uma comissão especial, eu destaco que isso é fundamental, senão nós vamos estar sonhando com a efetiva e desejada solução do problema da saúde, que é tão grave no país. Nesse financiamento, nós tentamos, numa etapa, a questão da Emenda 29. Não foi possível. O governo se posicionou da forma que se posicionou, mas eu acredito que nós podemos buscar solução. A exemplo da proposta aqui pensada e já iniciada pelo senador Jaime Campos, mas também há uma emenda da minha no sentido da garantia dos 10% da receita líquida, tá, dos recursos federais, para que a União possa efetivamente aplicar. Eu sei que o senhor, como ministro, não vai querer puxar esse tema, porque o senhor é da equipe do governo, mas nós temos a obrigação de puxar, porque sabemos da sua necessidade, porque senão, por mais capaz que o senhor possa ter e a equipe mais eficiente que o senhor possa montar, o senhor ou qualquer um que esteja no seu lugar não vai conseguir enfrentar na devida proporção e necessidade que tem a área de saúde. A questão da gestão é fundamental. Nós não temos o que discutir. O senhor aí, na sua explanação, mostrou que está estruturando o Ministério, que está colocando índice, porque gerir é você planejar, estabelecer meta e acompanhar para ver se essas metas estão sendo atingidas dentro do prazo ou corrigir o que precisa ser corrigido para se atingir as metas. Por isso que eu acho muito importante quando o senhor fala nessa questão dos índices, do acompanhamento, e estimular quem esteja cumprindo. Isso é fundamental. É do ser humano. O ser humano gosta de ser reconhecido no que faz. Então, não é só a questão financeira, mas até profissionalmente é importante que as pessoas sejam reconhecidas. Então, hoje nós estamos com um índice que o senhor falou em média de 5,4. Queria saber que meta será a nossa, mesmo dentro do padrão estabelecido pelo Ministério. Bem como, eu me preocupo muito, por ser da região do Nordeste, os custos da nossa saúde. E há uma distorção, por exemplo, dos preços praticados por região no Brasil, dos mesmos procedimentos. E, mais uma vez, a região Nordeste é sacrificada em relação a isso. O que é que o Ministério está pensando para corrigir essa distorção? Porque muitos do procedimento, tanto faz ser feito na Amazônia, como ser feito no interior da Paraíba, como ser feito no Instituto do Coração em São Paulo, são os mesmos procedimentos e têm os mesmos objetivos. Então, me preocupa muito essa distorção em termos de remuneração. Outra questão na gestão que o senhor falou, e após a gestão, a questão do recurso humano. O senhor mostrou os caminhos, comparou com o país, procedimentos que tem de um registro provisório, do estímulo a quem está se formando, até que eu parabenizo a questão de ter a chance de contar para a residência, porque esse contato, o aprendizado é fundamental para a formação do profissional, até mudar o que ele estava pensando, se vai ser um oftalmologista ou outra especialização, mudar a grade curricular, estimular as especializações, tudo isso eu acho que são medidas importantes que devem ser adotadas. E quanto a questão dos médicos, eu acho que esse é um tema que merece ser muito debatido. Não estou me posicionando aqui também nem a favor nem contra, mas esse debate, essa casa, presidente Mock, eu tenho certeza que o senhor assume esse papel, nós temos que debater isso profundamente com todos os setores. Se pode, se deve, o que há premente é a necessidade de profissional. nós temos que se juntar, se é importando médico, se é estimulando, criando o plano de cargo de uma profissão de carreira de Estado, se é uma questão de ampliar os números das nossas faculdades, tá certo? Quer dizer, aumentando a formação médica, que é uma coisa mais a médio e longo prazo, nós temos a consciência disso. Então, mas essa gestão é fundamental. Agora, ministro, não vamos só cuidar dos médicos, vamos cuidar também daqueles que dão suporte à saúde como um todo, porque senão lá na frente nós vamos estar preocupados com os enfermeiros, vamos estar preocupados com o fisioterapeuta, com os psicólogos e uma série de outros profissionais que compõem esse conjunto fundamental que é do atendimento à saúde. Quanto a estou terminando, presidente. Não, mas você disse, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, quanto à questão dos planos de saúde, eu acho que estamos no caminho certo. Precisamos, porque hoje nós chegamos a ponto, e eu vi a sua explanação e não vou me alongar, nós chegamos a ponto a ter determinados planos de saúde que, por não ter uma rede suficiente, transformam os seus hospitais em atendimento, muitas vezes pior do que o SUS, devido ao volume de usuários sem a devida rede que aí o senhor fez de uma forma muito clara essa coisa. E quanto aos atendimentos, nós temos uma demanda muito grande de UTI, que o senhor sabe, eu acho que um programa de incentivo à UTI seria fundamental para a nossa melhoria da saúde. E as prestações de serviços pela Santa Casa, OSCIP e também hospitais públicos, e aí me incluo o Hospital Universitário, eu dou testemunho que o Hospital Universitário, por exemplo, da Paraíba, em João Pessoa, é muito ocioso. E não é por falta de esforço dos profissionais que lá fazem ou que dirigem, é porque precisa o Ministério chegar junto para potencializar, junto com os gestores estaduais e os gestores municipais, o que o hospital universitário pode fazer. Eu dou o testemunho da Paraíba, é subutilizado no potencial, na capacidade e na vontade dos que fazem o hospital de prestar o serviço, e um serviço de alta complexidade, um serviço de qualidade. E, por fim, eu gostaria de também parabenizar a questão do núcleo de segurança, porque é impressionante, nós temos o núcleo de segurança do trabalho, né, em todas as empresas, em todas as unidades. E não tínhamos até então o núcleo de segurança ao paciente. Era o que eu tinha a dizer e espero que o acesso a essa apresentação possa ser disponibilizado a todos.
Agradecendo ao senador Cícero Lucena. Próxima escrita é o senador Cacildo Maldana. Eu indago do senhor senador, se eu e o ministro, até por economia de tempo, aí, ouvíssemos a senadora Lúcia Havana, o senador Eduardo Amorim, e aí... Você quer dizer? Não, aí está o que é. Senador Cacildo Maldana.
Caro presidente Mocca e ministro Padilha e caros colegas, serei breve. Eu senti que o senador Cícero Lucena fez um resumo mais ou menos, tipo, porque o genérico está na moda, né? Então, um genérico. Não, mas é mesmo. E deu para captar, deu para sintetizar todo o aspecto. Inclusive, questões que eu havia aqui anotado. Paulo Davi levantou algumas delas, que a segurança ao paciente, algumas várias reclamações, inclusive em hospitais do meu estado, Santa Catarina, às vezes, arrumou receituário médico e aí, por descuido, falta de acompanhar isso mais de perto, uma aplicação errada o leva e causa prejuízos enormes. Então, a questão da segurança ao paciente, para que todos os procedimentos sejam seguidos à rígida, esse cuidado. Tem que prestigiar o trabalhador também, o funcionário. Mas tem que seguir, está lidando com pessoas, está lidando com vidas. E, às vezes, eu não sou da área, mas qualquer equívoco, qualquer deslize pode ser um negócio muito grave. Então, essa é a questão que foi levantada, Paulo Davi levantou também, outros colegas, a questão da descentralização para evitar, e o Jaime levantou com muita propriedade, para evitar uma ambulancioterapia no Brasil, quer dizer, a descentralização das especialidades no Brasil, sem dúvida alguma. E para que se faça isso, para que consigamos realizar isso, naturalmente, é a questão do financiamento. Também levantado aqui. Mas eu acho que o clima, ministro, do financiamento está muito presente. E ele está na pauta, na ordem do dia, e é favorável. A bola está no gol, tem que dizer que está no pênalti, está bom de chutar. Eu acho que está maduro no Brasil, está maduro. Até o meu estado, que tem no sul um tratamento um tanto diferenciado, se queixa-se muito em relação ao Rio do Sul e ao Paraná, no atendimento per capita do Sul, o nosso Estado vive reclamando. Quer dizer, essas questões, eu sei que falta recurso, mas está maduro, viu, Mocca? O senhor, como presidente dessa comissão, e eu vejo que o senador Jaime Campos está presidindo uma comissão, né, sobre isso?
Não, na verdade, seria o senador Jaime Campos, mas é nele mesmo. O presidente é o Vital do Rego.
Vital do Rego, mas eu sei que o Jaime faz parte. E ele tem umas ideias até dos minérios do Brasil, quer dizer, as questões que paga quem os movimentos, dali nem se nota e dá uma Babilônia de recursos para a saúde. Então, são questões fundamentais. Eu acho que o financiamento está maduro para buscarmos maneiras, a casa está preparada para apoiar questões nesse sentido. E aí, Vossa Excelência, aí para finalizar. Aí, Vossa Excelência, ministro Padilha, eu sei que o Brasil apoia, aqui pelos elogios, e lhe questiona em São Paulo, mas o senhor sempre sai naquela, já fiz uma outra audiência pública, vem para um reboleixo, dá no peito, na perna, ele faz um jogo de tudo, né? Ele é inteligente, tá? Já foi com o ministro da Integração institucional, ele tem um jeito para isso, mas eu não sei se meu partido vai ter candidato em São Paulo, mas se terá, melhor ainda que o senhor não largue o Brasil, não quer que o senhor abandone o Brasil, né? É melhor ainda. Mas são essas considerações que eu queria fazer nesse momento.
Agradecendo ao senador Cacildo, mandamos o ministro para responder os três questionamentos.
Queria só reforçar, não tenho dúvida nenhuma da importância, e o Senado pode ajudar muito nesses três temas, o tema do financiamento, o tema da gestão e o tema da formação de profissionais, da quantidade, qualidade, distribuição de profissionais no país. Acho que os três temas têm que ser enfrentados, atacados. Como eu disse, a resposta, o impacto do ataque, de enfrentar cada um deles tem um tempo de resposta diferente, por isso que eu acho que é muito importante que os três temas sejam atacados, e quero agradecer ao Senado e à Câmara por terem criado comissões especiais para debater esse tema do financiamento, reforçar para aquilo que eu acho que é muito importante, inclusive com o debate com a sociedade, que o tema do financiamento venha com o tema da lei de responsabilidade na saúde, responsabilização dos níveis de governo, como acompanhar, como monitorar os recursos que são aplicados. Dizer, senador Jaime Campos, eu fiquei tão empolgado com as falas do senhor que eu já estava colocando o senhor como presidente da comissão, mas eu acho que nós precisamos de ideias criativas, inovadoras, como o senhor tem pensado em algumas dessas ideias para o financiamento da saúde. Sobretudo, ideias que permitam, porque nós temos que compreender que a demanda para o financiamento da saúde será cada vez mais crescente, porque nós vamos envelhecendo a população. Vou dar um dado para os senhores e senhoras. Uma pessoa com mais de 60 anos de idade, a partir dos 60 anos de idade, ela investe em saúde 25% do que ela investiu em toda a sua vida. E no último ano de vida dela, no último ano de sobrevida dela, ela investe 50% do que investiu em toda a sua vida. E o Brasil vai envelhecer cada vez mais, né? Os temas do envelhecimento diretamente impactam fortemente nos serviços de saúde, na qualidade do serviço. Então, tem que se pensar, como o senador Jaime citou aqui como uma proposta, e outras que possam surgir nessas comissões, de pensar como que vai se debater o financiamento da saúde de forma crescente, porque a demanda será crescente com o envelhecimento da nossa população e incorporação de tecnologia. Dizer, senador Cícero Lucena, eu concordo com a necessidade de ampliarmos cada vez mais o acesso aos serviços dos hospitais universitários. Essa é uma preocupação do Ministério da Educação, que é o responsável pelos hospitais universitários do país, e estamos acreditando muito com a EBSER, a nova empresa que foi criada, debate da Câmara e do Senado. O Ministério da Educação está fazendo um grande esforço para implantá-la, e quero, não está aqui no Senado, está na pauta da Câmara hoje, certamente nós estamos torcendo para que se seja aprovado o mais rápido possível, virar para o Senado, que é o projeto de lei que cria as fundações públicas na área da saúde como alternativa também para a gestão dos serviços, entrou na pauta da Câmara. Esse também é um tema que pode, junto com a Empresa Brasileira de Hospitais Universitários, aprimorar a gestão dos hospitais, dos serviços de saúde, pode ser um instrumento importante para melhorar a saúde do país. Quero reforçar aquilo que disse em relação aos hospitais filantrópicos. Eles têm um papel muito importante no Sistema Único de Saúde. Para os senhores terem ideia, quando começou o governo da presidenta Dilma, 45% das internações eram feitas nos hospitais filantrópicos no Sistema Único de Saúde. Hoje é um pouco mais do que isso, 51%. Ou seja, nós estimulamos cada vez mais, passamos mais recursos para os hospitais filantrópicos como um todo. Agora, eu acho que nós precisamos enfrentar de vez esse tema das dívidas históricas que esses hospitais têm, porque impactam no dia a dia da gestão dos hospitais hoje. E eu sou um defensor, como eu disse aqui, de propostas que troquem as dívidas dos hospitais filantrópicos por ampliação no atendimento, maior atendimento à população. Alternativas como essa, sou um grande defensor, estamos debatendo isso com o Congresso Nacional. A expansão dos leitos de UTI, nós credenciamos mais de 2 mil leitos de UTI nesses últimos dois anos. E temos um forte programa de expansão dos leitos de UTI, senador Cícero Lucena. O que nós temos percebido? Que o grande nó crítico hoje não é nem mais o equipamento, a estrutura para o leito, é o intensivista. É o profissional intensivista, é o neonatologista, no caso da neonatologia, é o pediatra intensivista, muito difícil de encontrar. Por isso que eu sempre digo que a formação profissional, a oferta de profissionais é, sem dúvida alguma, a questão mais crítica para consolidarmos e expandirmos o Sistema Único de Saúde, porque as decisões que nós tomamos hoje, colhemos resultados em 6 a 8 anos. E quero dizer que o enfrentamento desse tema, dos profissionais como um todo, mas dos médicos em particular, nós precisamos tomar todas as iniciativas. Foi assim que o mundo enfrentou, viu, senador Cícero Lucena. Não existe uma alternativa única para um país tão diverso como o nosso. Todos os países da nossa dimensão utilizam várias alternativas, as mais variadas, desde, como eu disse, né, da Inglaterra, que tem 37% dos médicos formados fora do país, alternativas de como atrair médicos de fora, alternativas de como criar modalidades, senador Jaime Campos. A Inglaterra, nos últimos 10 anos, optou para que o curso de medicina ele tenha dois ciclos, um que vai até o sexto ano e depois um outro ciclo que é onde o médico, ele, antes de ter um registro definitivo, ele tem que ficar um ano na atenção básica e um ano na urgência e emergência. Contratado, recebendo recurso como médico, contratado, mas tem que ter esse contato. O professor Adibjatene sempre diz que um médico, tem a ver com isso que o senador Maldani está falando, antes de mais nada, ele tem que ser um especialista em gente, em pessoas. A formação do profissional médico hoje carrega na subespecialidade e às vezes distancia esse profissional médico do contato humano, do paciente, da realidade. Então, alternativas como essa, né, o senhor está falando do serviço civil obrigatório, alternativas como a Inglaterra fez, são alternativas que têm que ser discutidas, né, para aprimorar a formação do profissional médico e, com isso, induzir também a presença desse profissional no sistema de saúde, sobretudo nas especialidades mais gerais, que é a atenção básica, urgência e emergência, clínica geral, cirurgia geral, pediatria, ginecobstetrícia. Em relação ao IDSUS, nós não fechamos uma meta nacional, senador Cícero Lucena, porque eu sempre disse que se a gente chegar a 10 um dia, nós vamos querer mudar o indicador para colocar novas questões. Então, na saúde a gente nunca tem que estar contente com a nota que atingiu. Quem está com 8 tem que subir além de 8. E quando chegar a um patamar de 10, nós temos que colocar outros indicadores para medir a qualidade. Então, o ideal é ser crescimento progressivo. E tem sido um grande instrumento para quê? Sobretudo, nós mostramos para cada novo prefeito, mostrando o IDSUS de cada novo município, para que ele veja, ó, o município de SUS está baixo porque tá, a mamografia está baixa, outro está baixo porque tem pouco leito de urgência e emergência, outro tem pouco leito de UTI, outro atenção básica está baixa, ou seja, ele tem essa fotografia e investir naquilo que possa aprimorar o IDSUS do seu município. Só uma informação em relação às UPAs, o Ministério da Saúde, além de passar o recurso para o investimento, nós repassamos também um recurso de custeio mensal. Isso varia de acordo com o tamanho da UPA, vai até R$500 mil mensais. Isso tem dado conta de cerca de 50% a 60% do custeio de uma UPA 24 horas. Em vários estados, os governos estaduais participam também, isso alivia os municípios. Quando o estado não participa, realmente dificulta muito para o município sustentar uma UPA 24 horas. Agora, onde elas estão funcionando, ajudam muito, porque é um tipo de investimento que vale a pena, porque reduz a lotação dos hospitais, como eu mostrei, de cada 100 pessoas que precisavam ir para o hospital, 97 têm esse problema resolvido na própria UPA 24 horas. Acho que eu passei pelos vários temas. Presidente Mocca.
Na sequência, senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores senadores. Ministro, eu quero parabenizá-lo pela competência, pela organização e pelo comprometimento com a causa. Eu acho que isso está evidente no seu esforço, não só em acompanhar o Congresso Nacional, mas sempre em responder às demandas dos parlamentares. Eu vou fazer uma única pergunta, em relação aos dependentes químicos. Esse problema é um problema hoje universal no país, está em todos os municípios. E eu sinto que nós estamos tateando. Existe uma diversidade de programas nessa área, mas sem que haja uma preocupação com a resolutividade. Então, eu perguntaria se os RAPs do Ministério da Saúde têm um programa específico voltado para os dependentes químicos e se existe uma integração entre o Ministério da Justiça e do Desenvolvimento Social para que a gente possa fazer, ou pelo menos avaliar o resultado e fazer com que esse programa possa chegar aos estados e municípios e a gente tenha uma unidade no tratamento em relação a esse problema. No mais, é dizer que nós estamos trabalhando o financiamento. Vendo a sugestão do senador Jaime Campos, nós já estamos levantando o impacto que poderia ser o novo Código Mineral, para ver se é possível a gente lidar com essa fonte. E em relação à questão dos médicos, eu perguntaria a Vossa Excelência, como é que o Ministério vê o projeto Ato Médico?